Marinhais FM, especial informação.
Muito bom dia. E começava, Luís, justamente por perguntar-lhe como é que se juntou, de facto, aos bombeiros. Em que ano é que começou esta sua aventura na direção dos bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos, enquanto presidente da direção? E também que balanço é que pode fazer até ao dia de hoje?
Eu vou falar por mim e não só por aqueles que me acompanham, porque eu sou o presidente, mas também eu devo ser presidente ao trabalho de todos aqueles que trabalham na associação, desde os órgãos sociais, que me têm acompanhado desde 2019, aos próprios bombeiros, comandos, etc. Olha, eu começo por dizer que eu de bombeiros recebia zero. Nós, em 2019, a situação a nível de bombeiros, dos bombeiros de Salvaterra de Magos, não era a melhor, operacionalmente, financeiramente. Eu, mais três colegas, nem nos conhecíamos, resolvemos, porque precisámos de socorro e não o tivemos, tivemos que recorrer a outras corporações, resolvemos juntar-nos e tentar ajudar, na altura, quem dirigia a associação. Quem dirigia a associação acabou por sair e nós acabámos por dar o passo em frente, que acho que tinha que ser a solução mais cívica ou de qualquer cidadão, seria tentar que houvesse um socorro no nosso concelho. E foi assim que tudo começou. Foi um trabalho árduo até aos dias de hoje. Foi tudo feito não só por nós, pelos próprios bombeiros. Hoje o Corpo de Bombeiros de Salvaterra de Magos nada tem a ver com o Corpo de Bombeiros de 2019. Posso lhe dizer que em 2019, se calhar teríamos para aí funcionários cerca de 20 funcionários. Hoje temos cerca de 50. Claro que isto também traz-nos mais gastos. Por exemplo, os gastos com pessoal em 2019 seriam cerca de 450 mil euros, por exemplo. Estou a falar desde os voluntários a profissionais. Os voluntários também ganham. Hoje ser voluntário é complicado e tem sempre os seus custos. Para 2025, a estimativa de gastos com pessoal será de 1 milhão 130 mil, com um orçamento estimado na casa de 1 milhão e 500 mil. Portanto, só aí vemos a transformação que levou o Corpo de Bombeiros.
E o Luís falava justamente do seu exemplo pessoal, que em 2019 precisou de facto de socorro e não o teve porque não haviam meios disponíveis em Salvaterra de Magos. Hoje a situação é diferente, ou seja, há na nossa região ocorrências onde os bombeiros voluntários ou municipais não conseguem acudir e são os bombeiros de Salvaterra que lá vão.
Sim, vou falar em cooperação, mas eu acho que é um dever, ao fim e ao cabo, de quem precisa de socorro, ter alguém para nos socorrer. E se os outros acabam por não ter condições, eu acho que nós temos que avançar como outrora o fizeram ao nosso concelho. Portanto, eu acho que é muito normal estas situações.
E, apesar de tudo, quais são as principais dificuldades com que um corpo de bombeiros voluntários, se quiser particularizar o caso de Salvaterra, mas depois também se quiser falar em termos gerais, enfrenta nos dias de hoje?
O problema principal não será só de Salvaterra, será de todos, um bocadinho um mais, outro menos. Cada um tem a sua forma de organização, tem a sua forma de gestão. Os parceiros principais neste caso será sempre o município, também tem a sua forma de olhar para o socorro à sua maneira, não é? Apesar de o Presidente da Câmara é sempre o responsável máximo da proteção civil, mas cada um olha à sua maneira para o socorro. As dificuldades são iguais em qualquer corpo de bombeiros, que é a parte financeira. Infelizmente, Portugal nesse aspecto acho que evoluiu muito em todas as áreas, até os próprios bombeiros evoluíram, mas depois esquecem-se da parte de evolução a nível financeiro, não é? A associação acaba por ser uma associação que vive, digamos, vou utilizar uma palavra dura e se calhar pesada, que é a desgraça dos outros, ou seja, o dinheiro que recebemos acaba por ser o número de doentes que levamos para o hospital, o número de saídas de combates em fogos, etc. Acho que isso não devia existir. Devia haver uma forma de financiamento, quer estatal, onde o que é preciso para aquele corpo bombeiros, vamos estruturar aquele corpo bombeiros de acordo com aquele conselho. E se for preciso, está lá. Acabamos por ser nós quem gerimos, e aqui também um bocadinho o município, que é o nosso parceiro, a criar as condições, que nunca são as ótimas ou boas, mas pelo menos tentamos, e o Corpo de Bombeiros de Salvaterra pelo menos tem os mínimos das condições para poder socorrer o conselho.
E naturalmente que gerir um corpo de bombeiros voluntários também não será fácil, porque pelo menos nos órgãos sociais todos são voluntários, e portanto é preciso aqui muita abnegação, muita dedicação pessoal. Como é que gerem também essa parte?
Eu tenho uma frase que eu digo muito, que é: há pessoas que ocupam o seu tempo livre ou pouco têm a ir para o ginásio ou outra hobby qualquer. Nós temos este hobby, que é os bombeiros. Isto acaba-se por tornar depois um vício, querer ajudar. Nem nos lembramos que faltamos ao trabalho para ir comatar um problema dos bombeiros. Acaba por ser um vício bom. E no meu caso e naqueles que estão comigo, e desde 2019 continuamos cá, se calhar 90% dos órgãos sociais, acaba por ver algo que não tinha estrutura altura, não é? Um socorro quase inexistente, e hoje olhamos para um projeto e algo que nos faz sentir bem. E não há troca de dinheiro nenhum que pague isso.
E um dos principais problemas, ou um dos problemas que também a direção que o Luís encabeça resolveu, foi o diferente que existia entre o INEM e também os bombeiros voluntários de Salva Terra de Magos. Luís, faça-nos aqui uma resenha daquilo que aconteceu para os nossos ouvintes que possam desconhecer o caso, e também como é que está a situação a esta altura.
Tudo começou porque a nossa associação tem um protocolo com o posto PEM, que é a ambulância INEM, que temos com o INEM, no qual, digamos que é um contrato, vou-lhe chamar um contrato, no qual temos direitos e deveres, e o INEM também. O INEM acabava por não cumprir esses deveres, e isto afetava-nos financeiramente. Chegámos a uma altura que não conseguíamos, nem com a ajuda do município, conseguíamos ter esse socorro, e tivemos que avançar. E posso-lhe dizer que o Corpo de Bombeiros de Salva Terra de Magos foi o primeiro Corpo de Bombeiros, apesar de outros passarem pelas mesmas situações, mas tivemos o atrevimento, e baseado na legalidade, de tentar reconverter esta falta de cumprimento deste protocolo. Nós o que fizemos são várias faturas, que o INEM recusava-se a pagar, digamos, no qual o protocolo o indicava, e colocámos uma das faturas em processo, no Tribunal de Benavente. O Tribunal deu-nos razão, essa fatura, entretanto, foi-nos paga. Isto, claro que houve aqui um processo de mudanças no INEM. Atualmente o INEM não é o mesmo INEM na altura que fizemos o processo. Tentámos várias vezes falar com o INEM. O próprio Presidente da Câmara foi uma reunião com o Presidente do INEM, no qual trouxe uma mão cheia de nada, e perante isto resolvemos avançar. Hoje o INEM, como dizia, não é o mesmo. A fatura, entretanto, que foi a processo de tribunal, foi paga. Temos outras no valor de cerca de 200 a 250 mil euros para receber. Estamos em negociações com o INEM. Eu penso que o INEM irá cumprir aquilo no qual tinha delineado em protocolo.
E no qual o tribunal acabou por dar razão aqui aos bombeiros voluntários de Salva Terra de Magos. Luís, não sei se é do seu conhecimento, se entretanto alguma associação também do país tenha seguido os mesmos passos da corporação aqui de Salva Terra, porque, como disse, e bem, são várias as que passam também pelo mesmo.
Sim, o Salva Terra teve esta coragem de repor um bocadinho, de repor a verdade. Nós aqui não somos contra ninguém, não somos contra o INEM, nada disso. Nós somos um parceiro do INEM e cada vez o queremos ser mais. Claro que o INEM tem que ter essa disposição também de nos receber como parceiro e como pessoas importantes no seu trabalho. Claro que depois deste processo houve várias associações de norte a sul do país a contactarem-me a mim pessoalmente, o nosso comandante, o meu vice-presidente, para se aconselharem ao fim e ao cabo como é que o fizemos e para proceder também. Eu sei que há alguns processos em tribunal, não sei se é dentro dos mesmos parâmetros, mas tem a ver com protocolos do que foi de Salva Terra de Mar.
E há pouco falou-me que iniciou então este percurso nos órgãos sociais dos bombeiros voluntários de Salva Terra de Magos em 2019, com uma casa completamente por arrumar, uma casa que entretanto está endireitada, e é por manter esta casa direita que também se recandidata a este novo triênio.
Eu vou ser sincero, nós reunimos aqui há um mês, sensivelmente, e foi da opinião, e ali nós temos uma democracia nisso, não há segredos para ninguém, falamos todos entre comando, entre órgãos sociais, direção principalmente, e falámos e chegámos a essa conclusão cada um, que não é a altura ainda indicada para podermos sair e deixar o corpo de bombeiros com estrutura bem assente para continuar o seu caminho. Portanto, resolvemos candidatar. Não foi o Luís Martins que resolveu candidatar, foi um conjunto de pessoas que se resolveram candidatar para continuarmos a assegurar o trabalho que tem sido feito e esta evolução positiva.
Luís, e creio que foi a 28 de novembro que realizaram a Assembleia Geral também para a aprovação do orçamento e do plano de ação para o próximo ano. Quais é que são as principais prioridades? Há pouco falou-me aqui na verba de cerca de 1 milhão de euros para recursos humanos. O valor total do orçamento é qual para o próximo ano?
Para 2025, o orçamento é cerca de 1.561.000, mais ou menos, por aí. Aqui as preocupações são sempre as mesmas, não é? Aliás, a preocupação principal é sempre assegurar um socorro de qualidade à população. É para isso que eu me vou candidatar mais os meus, é para isso que temos bombeiros, é para isso que estamos a prever gastar em 2025 gastos com pessoal cerca de 1.130.000. Tudo tem a ver com o socorro. Para termos um socorro com qualidade, temos que assegurar uma formação constante à parte operacional, ter um parque de viaturas à altura em termos, por exemplo, de ambulâncias. Eu quero salientar aqui que o município está a pagar neste momento cerca de 3 viaturas, porque uma viatura, uma ambulância, por exemplo, dura-nos 4 anos. Nós fazemos muitos quilómetros. Eu quero lhe dar aqui um exemplo. Aqui há tempos foi acionado uma urgência no nosso concelho. O Hospital de Santarém estava fechado e pronto. E a alternativa aqui foi ir para Évora. De Évora, a ambulância INEM foi ativada por uma urgência em Marinhais. Esta ambulância veio como pôde fazer a urgência, visto que não havia corpos de bombeiros à volta que pudessem vir comatar a falta dos nossos meios que estavam empenhados. Chegou a Marinhais, levou este doente para Abrantes. Quer dizer, isto é uma corrida dia-a-dia, é um desgaste nas viaturas, em termos de pessoal também, no qual se só consegue com uma eficácia muito grande, com uma formação, com um empenho muito grande. Não só o meu, mas também da parte operacional, do comando, de todos que gerem aquela casa. Isto falando aqui da parte das ambulâncias. Em termos de carros dos vermelhos, que vou chamar vermelhos, não é? Por exemplo, na parte de combate a incêndios, nós temos um déficit grande, porque ardemos uma viatura no incêndio da Glória, que ainda estamos à espera de uma resolução a nível da Autoridade de Proteção Civil, que ainda não nos deu uma solução. Esta viatura, apesar de ter sido na Glória que ocorreu esta ocorrência, estava ao serviço da autoridade, não é? Ainda não nos foi dado qualquer feedback o que irão fazer, porque eles querem nos dar um valor, e vou falar com um carro de combate a incêndios custa cerca de 250 a 300 mil euros. Aquela viatura não era uma viatura nova, não é? O que nós pedimos aqui é uma viatura só com condições, pode ser usada. Nós não temos qualquer objetivo de ter carros novos parados, não. Nós queremos ter carros com segurança para os nossos homens e que façam o serviço de combate a incêndios. A autoridade quer nos dar cerca de 8 mil euros, mas só nos os dá na compra de uma viatura nova. Como nós não temos dinheiro para comprar uma viatura nova, a minha resposta em representação do Corpo de Bombeiros foi que não temos dinheiro, portanto não podemos comprar. Mas queremos o que é nos devido. Até à altura estou à espera de uma resposta. Vamos ver. Mas pronto, aqui o principal é manter sempre o mínimo das condições nas viaturas para poder desempenhar o socorro.
E acha que essa burocracia com que agora retratou esse exemplo da viatura que acabou por ficar inutilizada, que é também aqui um entrave grande, não só nessa questão, acha que de facto há muita burocracia que às vezes condiciona processos que poderiam ser mais céleres, mais simples?
Eu penso que sim, mas eu acho que sobretudo o que existe é uma falta de vontade. Eu acho que se todos, falando destas instituições que foram criadas para um determinado objetivo, que é igual ao nosso, que é socorrer, eu acho que se eles tivessem a vontade, tanto que eu e os meus três colegas e os outros todos que nos acompanham desde 2019, que é ter um socorro de qualidade, quando as nossas famílias precisarem, a sua família precisar, vamos lá estar e assegurar um socorro de qualidade, com o mínimo de viaturas em condições para o fazer, não é? Eu acho que isto passava toda a burocracia. Mas isto é uma guerra, digamos, entre aspas, que eu tenho, eu mais os meus, para que consigamos chegar a este socorro que Salvaterra, por exemplo, tem que ter.
É importante também um corpo de bombeiros ter, como é que é o caso de Salvaterra, várias delegações nas freguesias para assegurar também um socorro mais próximo e mais eficaz.
Eu não iria chamar delegações. O exemplo mais próximo disso que poderíamos falar era que na altura mais crítica do combate a incêndios, na altura do verão, temos aqui em Marinhais um destacamento, que as instalações são da Câmara, na antiga Casa do Povo. Foi a Câmara que conseguiu dar-nos essas condições e porquê? Para estarmos mais próximos da zona mais crítica do concelho. Isso é muito eficaz, muito eficaz. A operacionalidade, o nível que hoje o Corpo de Bombeiros de Salvaterra tem, acaba por não ser preciso estes tais delegações, vamos falar, que nos estava a falar. Nós, no momento certo, estamos lá. Eu posso lhe dar um exemplo, por exemplo, as ambulâncias que nós temos não são dadas como livres no Corpo de Bombeiros, são dadas à porta do hospital. Portanto, isso faz-nos, por exemplo, aquele exemplo que eu há bocado referia de estar em Évora e virem, etc. Ou seja, em termos operacionais, vamos muito mais além e, no momento e à hora certa, gostávamos, quando acontece a tal desgraça, estarmos logo lá. Mas ao fim de 2 minutos, 3, 5 minutos, nós estamos lá com certeza.
Perguntar-lhe também a importância que tem, e acho que já aflorou aqui esse assunto, de uma comunicação eficaz entre os órgãos sociais, nomeadamente a direção e o comando, numa associação como os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.
Sabe que eu, quando vi para o mundo dos bombeiros, eu mais estes meus colegas, corremos um bocadinho, quisemos correr um bocadinho os corpos de bombeiros de referência a nível nacional, desde o norte ao sul, para perceber como é que se trabalhava. E nós, digamos, fizemos aqui um bocadinho a nossa receita. E a receita que eu tiro disto tudo é que o corpo de bombeiros é só um. Não há direção nem comando, nem bombeiros, nem a senhora da limpeza, nem o pessoal da secretaria, nem o pessoal da central. Todos somos um. Cada um tem a sua função. Eu não seria um bom presidente se não tivesse por trás os bombeiros que tenho, nem o comando que tenho. Como o comando que existe não seria um bom comando se não tivesse os órgãos sociais que tem ou os bombeiros que tem. Como os bombeiros bons que são, que temos hoje em Salvaterra, não seriam bons se não tivessem o comando e o presidente e os órgãos sociais que têm. E até a senhora da limpeza, que é uma profissional como outras quaisquer dentro daquele corpo de bombeiros. Portanto, a união, a dedicação e, sobretudo, a vontade é o que se destaca neste Corpo de Bombeiros.
A sintonia e a união faz, naturalmente, toda a diferença. Luís, perguntar-lhe também que desafios é que acha que os bombeiros podem vir a ter no futuro?
Eu, olhando para o nosso Corpo de Bombeiros aqui do Conselho, o desafio será sempre a parte financeira. Estamos a aproximar-nos de eleições. Qualquer Corpo de Bombeiros tem que ser neutro neste aspecto. Neutro no clube, no clubismo, na política, na religião, whatever. Portanto, aqui o top e a concentração sempre será o socorro. Sempre. E trabalharmos, sejam quais forem os parceiros, para que neste caso Salvaterra tenha o socorro de qualidade. Que é essa a palavra principal da minha candidatura, dos meus, daqueles que trabalham dia a dia, daqueles que agora estão no hospital ou estão a transportar alguém que precisa de ajuda, é sempre o socorro.
Naturalmente, um Corpo de Bombeiros próximo e não podia ser de outra forma das populações. Mas as populações podem também ajudar os Corpos de Bombeiros. Luís, quais é que são as formas que a nossa comunidade tem de também apoiar os bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos?
Sabe que eu sou uma pessoa muito crítica e muito direta. Eu, quando me fazem essas perguntas, eu acho que é aquela frase corriqueira, já comecei corriqueira, lembram-se dos bombeiros na altura dos incêndios. Mas nós existimos sempre. Os bombeiros de Salvaterra, como outros qualquer bombeiros, não têm que andar de mão estendida a pedir seja o que for, porque o Estado é que tem essa obrigação. Mas, qualquer das maneiras, a melhor ajuda que podem dar ao Corpo de Bombeiros de Salvaterra, qualquer Corpo de Bombeiros, é reconhecer o seu trabalho, do socorro que fazem quando é preciso. Portanto, hoje os bombeiros, por exemplo, de Salvaterra, têm várias áreas, no qual eu vou fazer aqui publicidade, não é? Porque aí vem uma ajuda, que vem uma ajuda com o nosso trabalho. Nós temos uma área de formação às empresas, e eu apelava aqui um bocadinho e difundindo este trabalho que nós temos, porque somos os mais entendidos nessa matéria, de fazer formações de primeiros socorros, de extintores, de combate a incêndios, simulacros, e este trabalho nós desempenhamos. A ajuda que eu peço aqui é que nos consultem e que nos façam desenvolver este projeto ainda mais, porque acaba por ser um complemento também ao socorro.
Estamos praticamente na reta final, perguntar-lhe de que forma, e falou de facto na responsabilidade do Estado em ser aqui o parceiro direto e fundamental das corporações de bombeiros, de que forma é que o Estado pode reforçar o apoio às corporações?
Eu acho que temos que passar do que existe hoje, que é quantas mais pessoas levamos para o hospital ou quantos mais fogos vamos apagar, mais contribuição vem do Estado, que nem por aí é justa para os corpos de bombeiros. E acho que temos que olhar para isto de uma maneira diferente. É, se precisarmos, os nossos bombeiros estão à altura de o fazer. Que é assim noutros países, numa Alemanha, numa França, não é? Não temos que andar de mão estendida. Nunca. Os bombeiros não têm que andar de mão estendida. Portanto, estas coisas têm que haver vontade para isto. Hoje estamos numa sociedade muito egoísta. E acho que as pessoas só quando sofrem na pele é que se lembram que têm que mudar as coisas. Enquanto os nossos governantes, por exemplo, não se lembrarem ou não passarem por experiências mais desagradáveis, por exemplo, com um familiar ou com eles próprios, eles não se vão lembrar que o Corpo de Bombeiros, de onde eles estão, precisam de uma viatura em condições, precisam ter os profissionais à altura, com formação à altura, para desempenhar essa função que é o socorro.
Luís, estamos então, como lhe disse, na reta final desta entrevista. Deixo-lhe aqui também a palavra por fim, se quiser deixar e dirigir uma mensagem aos ouvintes da Marinhais FM.
Eu apenas queria dizer que vou ser candidato, eu e os meus, e o objetivo será continuar o trabalho que nós temos, que é garantir que todos os dias o Conselho e aqueles que precisem, que passam pelo nosso Conselho, tenham um socorro à altura. A desejar aqui também, fazer aqui um bocadinho uso ao trabalho daqueles que trabalham no Corpo de Bombeiros, desde a Senhora da Limpeza à Secretaria Central, bombeiros, comando, todos, e também àqueles que ajudam de outra forma menos direta. Desejar boas festas a eles e estamos cá quando o socorro for preciso.
Marinhais FM, especial informação.